Não, talvez eu tenha usado uma palavra muito pesada, experimental. Eu digo uma coisa mais, uma linguagem um pouco mais voluntariosa, vamos dizer assim. Só que dá a impressão que deixa isso de lado para partir de uma coisa de mercado, mas sem o aparato e a mecânica do comercial, como deveria. Daí fica no meio do caminho, né?
Não existe uma fórmula segura para isso, sim. Ele, na verdade, como ele é rico assim num grau inimaginável. Sim. Ele é bilionário.
É bilhão
não,
em dólar.
É, né? É, em bilhão em dólar. Ele comprou tudo que ele pôde, entende? Para chegar lá, assim. No caso Central do Brasil, ele quase chegou, né? Deu tudo certo ali, a mistura, mas depois não deu liga, assim, os outros filmes, porque você não compra isso, né? Tem de vir da tua alma, assim, enfim. Né? E isso não tem como controlar.
É porque eu achei muito esquisito, na verdade, o On the Road, uhum, né, que demorou pra sair e tal. E acaba que tem umas cenas ali, pelo menos pro meu gosto, que parece meio comercial da Calvin Klein. Aquele, o cara saradão, suado, né, com pouca roupa. E sim, não tem nada a ver com os Beats isso, afinal.
Não,
conta,
não tem,
então,
não.
É, nesse ponto que eu queria chegar, quer dizer, você quer tanto ganhar o Oscar, mas você acaba descaracterizando e fazendo uma outra coisa que não...
Sim.
Cara, acho que era isso, né?
É isso, e ele acho que desistiu agora de trabalhar formulaicamente.
Vai voltar para os comerciais da Coca-Cola?
Não sei,
é isso aí.
Não, ele tem um projeto agora, adaptar um livro do Marcelo Rubens Paiva lá sobre o pai do Marcelo, enfim. Que... Então, enfim, é um cineasta que tem talento, sem dúvida, assim, sabe? Mas se perdeu um pouco nessa busca obcecada pelo sucesso mundial.
Mas se o Fernando Severo fosse indicado para o Oscar, iria receber ou ligava o modo Bob Dylan?
Não, ligava modo Godard, né?
Godard
que não foi receber e não mandou ninguém.
É que o Bob Dylan,
né,
também, no não, Nobel e
eu iria fazer, eu iria pra falar mal da extrema direita, do Bolsonaro. Não perderia esse palco mundial de forma nenhuma.
Já seria um bom motivo, né?
Seria um grande motivo pra estar lá, né? Pra falar pra milhões de pessoas.
E será que eu tô ficando surdo ou o Celton Mello e o Murilo Benício a gente não consegue ouvir ou entender direito?
Não, não, a gente consegue ouvir, entender direito, se assistindo um bom cinema ou num bom aparelho de caseiro, assim, né? Mas é uma técnica que eles importam do cinema americano, de falar muito baixo, meio sussurrado, que parece mais profunda a interpretação, né? Os americanos, pode ver, vários atores falam dessa maneira também, né? Não é? Aliás, o James Dean já fez isso, né? O mumble, né? Que se fala meio pra dentro, assim, que não é nada pra fora, né? É, enfim, mas você consegue ouvi-los, né? Mas eles usam como um charminho interpretativo falar muito baixinho, assim, pra dentro, meio sussurrado, sabe?
É, eu não sei. Você falando tecnicamente, vou procurar me
sim,
adaptar, mas eu não sei. Às vezes me incomoda um pouco.
Sim.
Você falou, né? Eu acho que é inevitável, né, essa coisa da extrema-direita no Brasil e a Itália agora mais um papelão, né?
Sim.
É, como que você vê todo esse retrocesso, principalmente na coisa cultural, né? Lei Rouanet praticamente acabada no momento. Como que está isso tudo para você?
Não, está terrível, não só para mim, né? É uma coisa que me pegou de surpresa. Porque a gente estava numa evolução muito visível, assim, se abrindo novos campos. Nunca teve tantos artistas com acesso aos meios de produção, jovens cineastas aparecendo em toda parte. E, de repente, levamos um golpe violento, assim, e de uma barbárie incomum. Eu até imagino que outros governantes de direita restringiriam esses campos, mas não odiariam a cultura, porque tem pessoas de direita que são cultas, na verdade.
A direita é liberal, quer ou quer não, mas eles têm uma certa democracia agora, a
sim,
extrema não dá, né?
E valorizam a cultura, enfim, nós temos, Estados Unidos tem os milionários,
porque
que
isso gera
mantém
dinheiro, né?
Sim, claro, e dá um status para eles no meio deles. Mas esse baixo clero que tomou poder é um pior tipo de espécie, é uma escória da civilização, né? E eles nunca leram um livro e nunca assistiram nada que não fosse um troço vagabundo qualquer, enfim. Então, para eles não tem valor nenhum arte, artista, né? Se eles pudessem, destruiriam, sem dúvida. Estão tentando.
Sim.
Mas não passarão.
Não, não. Inclusive aquele juiz lá, acho que nunca leu o livro também, fora as apostilas.
Ah, do curso sim. De direito, aí, com certeza. Né?
Falando agora em educação aqui, aliás, não antes, daqui a pouco, educação. A Argentina, o cinema argentino, eles têm uma... Estão criando uma certa tradição, assim, mas me parece um beco sem saída, porque é meio um pastiche americano aquilo tudo também, né? Fórmulas ali, ganharam Oscar, né? Nesse ponto eles foram um pouco além do Walter Salles, né? Mas não é um beco sem saída também, aquela coisa do Darín, parece que só tem um ator na Argentina. O que é isso tudo?
É, mas também é muito consequência da gente receber mais os filmes que o Darín, porque tem público, do que o resto da produção argentina. Eles têm cineastas brilhantes, maravilhosos, mas que ficam, como no Brasil, internamente, ali, não são distribuídos internacionalmente, porque não tem um Darín como atrativo de bilheteria. Assim. O cinema argentino médio é bem médio mesmo, assim, não tem nada ali. Essa coisa, ah, é melhor que o cinema brasileiro... De forma nenhuma, assim.
O nosso médio é melhor que o médio deles.
Eu acho que é mais criativo, mais variado, assim. Eu acho que é um mito que se criou muito pela vontade que tem na imprensa falar mal do cinema brasileiro. Só te falar uma coisa, são 15 para 7, eu tenho uma reunião online às 7. Eu posso tentar adiar ela, vou ter que mandar mensagem aqui.
A gente precisaria de mais uns 15 minutos.
15 aqui, minutos. É. Deixa eu só avisar então as pessoas aqui, tá?
Tá bom. E, Fernando, da produção local curitibana, aqui a gente citar alguns nomes, assim, a gente tem lá os irmãos Schumann,
sim,
o Carlos Henrique Túlio, os irmãos Carminati também, tem o Flávio Carvalho mexendo com essa coisa do glitch agora. É, você que é um cara atento aí, que acompanha mais de perto, o que está se fazendo hoje de interessante que as pessoas deviam se debruçar mais nas obras e nos produtores?
Ó, tem muita coisa interessante, assim. Eu acompanho bem de perto a trajetória dos alunos que se formaram na universidade, no curso onde eu ministro aula, né? Que é o caso do Ali Muritiba, que é o grande destaque do cinema do Paraná nesse milênio.
No caso, assim, Evandro, foi ele que fez.
Foi
agora,
ele,
né?
Que fez, o caso Evandro, ele... ganhou o prêmio de público em Veneza com o Deserto Particular, que foi o representante do Brasil no Oscar. Ele fez séries várias para TV, para HBO, para Netflix, né? Ele ganhou prêmios em Gramado com Ferrugem, melhor filme, Jesus Kid, melhor direção, né? Tem outro chamado Bruno Costa, que fez um filme chamado Mirador, um longa-metragem que eu acho excelente, premiado também internacionalmente. Então são vários jovens talentos, assim, né, que estão despontando nessa área. E os outros diretores, né, que são da minha geração, continuam filmando. O Beto Carminati está sempre fazendo filmes novos, né? O Pedro Merege, o Eloy Pires Ferreira. Então toda a minha geração ainda está bastante atuante, né? E tem esses novos talentos, muitos vindo de escolas de cinema, tantos que às vezes nem dão conta de acompanhar a trajetória.
E os editais, as políticas públicas, culturais, como é que está a coisa? Tem acompanhado mais de perto?
Tem
mandado projetos, tudo? Né?
Sim, eu acompanho principalmente por causa da VEC, né, que eu faço parte. E sempre que possível eu participo. Eu tenho limitações, né, por causa do meu trabalho. Então não tenho condições de fazer um filme de ficção agora. Mas documentários que, né, se roda em menos dias, com menos aparato, eu tenho realizado, assim. E a gente está numa situação muito melhor do que eu estive nos 80 e 90, mas muito aquém do que a gente precisa, né? As políticas públicas do Paraná para cinema estão bem defasadas, precisam ser urgente atualizadas.
Voltamos no mesmo problema das instituições que a gente falou antes, do Cinemateca,
sim,
e o MIS.
Sim.
Não sei se eu estou certo disso, mas o cinema, de uma forma geral, sempre me pareceu, fazendo um paralelo com a Fórmula 1. Existe todo aquele circo, lógico, existe aquela exigência técnica de talento, mas tem muita politicagem em torno disso. É isso ou não?
Olha, em todas as áreas da criação.
Orson Welles falava um pouco isso, que ele fazia mais política do que cinema, muitas vezes, né?
É necessário justamente no Brasil, porque a política está interligada aos meios de produção. Você não consegue fazer cinema sem essas verbas, né? Que estão ligadas à política. Tem a política interna também, uma certa disputa pelo poder, por essas verbas, né? Que é inevitável, assim. Hoje em dia eu lido melhor com isso, mas já me provocou muitos problemas na vida, assim, porque isso gera algumas atitudes muito antiéticas de algumas pessoas, né? Umas disputas assim, muito reprováveis, né? Mas isso tem todas as áreas.
Digamos que seria uma equação difícil lidar com angústia e mais jogar esse jogo todo. Tem sempre um equilíbrio aí, né?
Pois é, é causa de alguns grandes diretores, talvez o Mário Peixoto seja um caso, não terem avançado nas suas carreiras, assim, né? Eu vou citar um exemplo de um diretor que eu acho fantástico, que só fez dois longas, né? Que é o Vitor Erice, o espanhol que fez El Sur, fez o... O Espírito da Colmeia, né? E está sem filmar há uns 30 anos e vivo.
Talvez... Mas é interessante que continua vivo.
Continua vivo e não é por falta de vontade, que nunca mais ele conseguiu produzir um filme, porque ele é muito recluso, meio eremita, assim, meio ermitão, né?
E a crítica do cinema hoje, você lê?
Leio como nunca, assim, porque... eu sou muito ativo nas redes sociais e os jovens críticos escrevem muito, né? Eu linko seus blogs e nas redes sociais e eu leio, eu sou assinante de vários jornais, então eu nunca tive tanta facilidade de ler críticas e leio intensamente, assim.
Quais nomes novos que você sugere para quem não conhece no dia? Porque da grande imprensa a gente sabe que tem pouca coisa, mas dos novos aí, quem seriam os mais...
Tem um cara do Rio chamado Michel Gutwilling, que escreve muito no Twitter. E tem um que foi meu aluno, que é o Arthur Tuoto, que eu acho brilhante, assim. Ele tem um canal através do Instagram, né? E tem até um cult following em torno dele, assim. E ele realmente é excepcional. Ele conseguiu achar uma maneira de usar essa coisa do audiovisual, né? Para complementar o que ele escreve, né, tradicionalmente, assim.
Bacana. Por que você acha, Fernando, que as plataformas, aí Netflix e várias outras, eles ainda têm nos seus catálogos poucos clássicos, poucos títulos antigos? É medo da concorrência?
Não, na verdade, porque o público não se interessa por clássicos e filmes antigos, assim. Eu vejo até pelos alunos, assim, muito raro eles assistirem um filme clássico, assim, às vezes porque é obrigado por causa da aula, assim. Espontaneamente eles não buscam isso, sabe? Então, e o público, como, e são estudantes de cinema, veja. E o público comum menos ainda, então, porque esses serviços são pagos e para o mercado, então eles são ligados à questão de se não houver audiência, não colocamos.
Mas não é preocupante isso enquanto formação? E aí eu quero entrar na tua coisa da Unespar. Que tipo de perfil de jovem que aparece lá? Eles querem de fato criar coisas? Ou já é pensando em quanto vai ganhar se um filme der certo, ganhar Oscar, etc. E aí essa falta de interesse, isso não é preocupante também, né?
Não é exatamente a falta de interesse, é uma falta de conhecimento, assim. Porque nosso vestibular, durante muitos anos, ele era... Tinha uma prova específica, que era obrigada a ler livros, assistir filmes, inclusive clássicos, assim. Então entravam muitos alunos cinéfilos. E a gente agora não tem mais essa prova, então a concorrência é ampla. E metade do curso entram alunos via o SISU, né? Que é através da prova do Enem, da nota do Enem. Então, a gente nota assim, que eles entram com essa vontade de fazer cinema, não só para ganhar dinheiro como profissão, mas para dialogar com uma coisa que eles tanto amam, né? Que são as séries e, né, esse prazer de criar uma história, de compartilhar, de dividir. Mas daí eles não percebem que sem essa base sólida que os clássicos trazem, eles vão continuar fazendo mais do mesmo, né? Então, quando eles, a gente consegue ao longo dos anos, não para todo mundo, né, mostrar essa importância em alguns passos, então se interessar, descobrir. Eu dou aula para o cinema experimental, de uma disciplina que é um grande sucesso, assim, que alguns vão ver, cinema experimental é chato, e depois terminam fazendo, apaixonados, né, pelo cinema
depois
experimental.
Depois que vê do que se trata.
Do que se trata e como forma de expressão. Eles estão mais, claro que eles pensam também na profissão, né, mas eles estão mais interessados mesmo em serem artistas e dialogarem com o mundo através da sua arte.